Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, o desmatamento na Amazônia inverte uma tendência de queda nos últimos anos e volta a crescer. Dados divulgados recentemente pela ONG Amazon confirmaram que já havia sido constatado em 2013 e 2014. O corte raso na floresta amazônica cresceu 215% entre agosto do ano passado e fevereiro de 2015, em relação ao mesmo período entre 2013 e 2014. Uma das explicações pode ser a redução de recursos federais para prevenção e combate ao desmatamento. Eu sou Fabiana Mello e no Palavra de Especialista de hoje converso com o jornalista Gustavo Faleiros, coordenador da organização não governamental Info Amazônia. Gustavo Faleiros, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Obrigado, Fabiana.
Gustavo, qual foi o estudo que a Info Amazônia fez em relação aos recursos aplicados pelo governo para combate ao desmatamento?
Bem, a gente reuniu um grupo de especialistas, né? Um deles um pesquisador especialista em orçamento federal, e utilizando os dados do SIGA Brasil, né, que é o sistema de informação que reúne dados de diversos órgãos que controlam o orçamento federal, a gente levantou os dados relacionados às ações dentro do PPCDAM. O PPCDAM é o Programa de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia Legal, criado pelo governo federal em 2004. Mais análise que a gente fez compara a última gestão do governo Lula com a primeira gestão do governo da Dilma Rousseff, então de 2007 até 2010 e depois de 2011 até 2014. Então a gente pegou os dados dessas duas gestões para comparar qual foi o investimento nos programas de combate ao desmatamento na Amazônia.
E qual foi a conclusão que vocês chegaram?
A gente chegou à conclusão que houve uma queda bastante acentuada de um mandato a outro, né? A porcentagem de queda foi de 72%, quer dizer, menos de um terço do que havia sido investido na segunda gestão do presidente Lula foi investido na primeira gestão da presidente Dilma Rousseff. E o que preocupa é que essa queda foi ainda mais acentuada na questão de atividades sustentáveis, porque o PPCDAM, esse Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento na Amazônia, ele é dividido em três eixos. Um eixo é o de ordenamento territorial, que está ligado à regularização fundiária, à criação de parques nacionais e outras unidades de conservação.
Ou seja, a parte do INCRA, né, também.
Também, entra muita parte de reforma agrária, né, todos os assentamentos na Amazônia são considerados de desenvolvimento sustentável, né, então, também estão nesse eixo de ordenamento territorial. O outro eixo é o eixo de monitoramento e controle, que entra todas as atividades do IBAMA, né, fiscalização, autuações, toda a parte de investigação, né, de quadrilhas, de grilagem e desmatamento ilegal. É o que a gente chama do comando e controle, né, a própria repressão. E a parte de fomento a atividades sustentáveis, que são investimentos que estão distribuídos em vários ministérios, né? Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Indústria e Comércio, então, para criar cadeias produtivas sustentáveis, seja pecuária, atividade madeireira, investimentos em pesquisa, ciência e inovação. Porque é nesse eixo, né, de como as atividades sustentáveis, que se espera que ocorra uma transição da economia na Amazônia, que hoje ainda é baseada em grande parte, né, que está ligado ao desmatamento, baseado em grande parte em atividades ilegais. Uma transição para uma economia sustentável é vista como uma forma de tornar as atividades econômicas sustentáveis no longo prazo na Amazônia.
Ou seja, Gustavo, o que houve foi a manutenção dos recursos para as atividades de regularização e repressão, mas não houve a manutenção do investimento em atividades que possam substituir o desmatamento ilegal e a exploração ilegal da terra na Amazônia.
Então, a queda foi generalizada entre os dois governos, né? Houve queda nesses três eixos, mas a menor queda ocorreu na parte de repressão. E isso talvez seja o que explique uma contradição que muita gente nos pergunta com relação ao nosso estudo. Como pôde desenvolver uma queda tão acentuada no investimento do governo federal, ao mesmo tempo que o desmatamento continuou a cair, né? Então, desde 2005, o desmatamento caiu mais de 80%, e há uma meta que foi estabelecida em 2009, durante a Conferência do Clima de Copenhague, que o Brasil diminuiria 80% o seu desmatamento com relação a 2005 em 2020. E essa meta parece que vai ser mesmo atingida, né? Desde 2005 houve uma redução drástica no desmatamento, mas, como a gente está mostrando, houve essa redução no investimento federal. E a nossa hipótese, né, nossa explicação para isso, é que a queda foi muito menor na parte de repressão. Como a gente viu no ano passado, prisões de quadrilhas de grileiro, né, no Pará, até a notícia da prisão do que se considerou o maior desmatador do Brasil. Então, isso está bastante evidente, né, que houve um aumento da eficiência na parte de repressão. Mas a queda na parte de fomento, atividades sustentáveis, foi bastante grande. Dilma Rousseff investiu 7 vezes menos do que Lula na parte de atividades sustentáveis na Amazônia. Isso significa, né, isso levanta a pergunta, na verdade, se essa queda no desmatamento é sustentável no longo prazo, porque quando houver uma redução na repressão, será que esses mesmos agentes não voltarão a causar desmatamento? Né? Essa é a nossa grande dúvida.
Certo.
É a pergunta que a gente deixa no nosso estudo.
Uhum. Eu estou conversando no Palavra de Especialista de hoje com Gustavo Faleiros, coordenador do Info Amazônia. Agora, Gustavo, com os dados recentes, não confirmados ainda pelo governo, mas de aumento no desmatamento e também aumento nos focos de incêndio no começo do ano em relação ao mesmo período do ano passado, 66%, isso pode pôr em risco o cumprimento da meta de redução em 80% até 2020?
Olha, eu não acredito que vai haver, a meta não vai ser cumprida. Deve sim ser cumprida, porque desde 2005 a redução do desmatamento é bastante acentuada, acima de 80%, um pouco acima de 80%.
Então a gente já cumpriu a meta, agora é manter.
É, exatamente. Se não houver aumento até 2020 e houver uma manutenção, mesmo que haja uma queda não muito acentuada, seria possível chegar a esses 80% com relação a 2005. A grande questão é que 2015 pode representar uma reversão nessa tendência de queda do desmatamento na Amazônia, né? A gente já viu em 2013 um salto de 30% com relação a 2012, né, ao período anterior. No ano passado houve uma redução de 18%, mas essa redução não garantiu que o desmatamento voltou ao mesmo patamar de 2012. 2012 continua sendo a menor taxa de desmatamento histórica do Brasil. Que essa medição é feita desde 1988. Mas os dados recentes de alertas de desmatamento, tanto do governo, feito pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, e o sistema da ONG Amazon, que é o Sistema de Alertas de Desmatamento, o SAD, ambos mostram a mesma tendência. Desde agosto de 2014, quando começa a contagem do ano do desmatamento, até esse momento de fevereiro, houve sim um aumento significativo, quase todos os meses, inclusive em meses que tradicionalmente não ocorre desmatamento, são os meses de chuva na Amazônia, né, a partir do verão. Mas como a seca foi bastante acentuada desde o ano passado, né, e isso está evidente no aumento de focos de queimadas, isso propicia também a atividade desmatadora. Então há sim uma preocupação real, indicada pelos alertas de desmatamento, possa haver um aumento de desmatamento em 2015. Né? Então, é uma pergunta em aberto. Os dados oficiais, digamos, a taxa oficial de desmatamento, ela só é divulgada mais próxima do fim do ano. A gente tem que ver como vai fechar o ciclo de alertas de desmatamento e depois a taxa oficial de desmatamento também.
Agora, Gustavo, o Brasil está passando por um momento de ajuste econômico, né? De desaceleração da economia. Qual o impacto que isso tem na questão do desmatamento?
Eu acho que podem ocorrer dois fatores, assim, porque as duas coisas podem acontecer, porque o desmatamento da Amazônia é claramente influenciado por investimentos do governo. Né? A gente tem um exemplo bastante evidente, que é o da BR-163, né? que houve um movimento no início do governo Lula, né? de regularizar toda a região da BR-63 antes de fazer o asfaltamento. A BR-63 liga Cuiabá a Santarém, Cuiabá no Mato Grosso a Santarém. E esse sempre foi um projeto bastante polêmico, porque os ambientalistas temiam que com o asfaltamento e desmatamento fosse aumentar. Então houve ali uma promessa de investimento do governo em atividades sustentáveis, como a gente estava dizendo, para conter o efeito danoso
que poderia haver
do governo em infraestrutura. O problema é que houve investimento em infraestrutura e não houve o investimento na atividade sustentável. Então ali continua sendo um dos principais focos de desmatamento. Foi ali que foram presos essas quadrilhas, os maiores desmatadores do Brasil. Então um investimento do governo, por um lado, em infraestrutura, empurrou o desmatamento. Outro, por falta, né, de investimento em atividade sustentável, não conseguiu segurar. Que, o que entrou depois disso foi um investimento em repressão, né? A Força Nacional, o IBAMA apareceu lá e prendeu essa quadrilha. Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, é uma incógnita saber se agora, nesse momento de ajuste fiscal, a falta de investimento em infraestrutura vai reduzir o desmatamento, mas a falta de investimento em atividades sustentáveis, em apoio a cadeias produtivas sustentáveis, também pode propiciar, né, uma certa ilegalidade, o que significa maior desmatamento. É muito difícil determinar assim, as causas tão diretamente. Até, inclusive, tem que dizer aqui, é uma das críticas que o governo está fazendo ao nosso estudo, porque eles estão dizendo que a queda nesse governo não representa que não houve investimentos por outras fontes. Uma das fontes principais que eles estão aventando é o Fundo Amazônia, que foi criado a partir de 2009 com investimentos estrangeiros do governo da Noruega, gerenciados pelo BNDES. Porém, esses investimentos ainda não estão bem também quantificados. Não quantificados, talvez nem seja a palavra correta, mas qualificados, né? Poder que esses investimentos estão tendo impactos diretos na redução do desmatamento. Então, esse é só para mostrar que existem outros componentes que vão um pouco além do orçamento federal, que também podem determinar o ritmo do desmatamento.
Gustavo, e o estudo fica disponível para quem quiser ver? Está na internet? Como é que a gente faz para ver a íntegra do estudo?
Sim, então, o estudo está na internet. Foi um esforço nosso fazer um estudo também que seja acessível a um público maior. Então, ele tem um material de contexto sobre a história do desmatamento na Amazônia. E o estudo se chama A Política do Desmatamento. Ele pode ser encontrado no endereço desmatamento.infoamazonia.org. Não precisa usar o www.
Certo, maravilha. Muito obrigada então, Gustavo.
Obrigado a você, Fabiana.
Eu conversei com Gustavo Faleiros, coordenador do InfoAmazônia, sobre desmatamento na região. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/palavra-de-especialista. E se você quiser nos mandar comentários ou então sugestões de temas para os próximos programas, mande uma mensagem para o endereço palavradespecialista@câmara.leg.br. Tudo junto. Você pode ainda ligar para a gente pelo 0800-619-619. A ligação é gratuita. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, produzido por Caio Darcanchi, teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição de Edson Júnior e coordenação de Vânia Alves. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.